Meus irmãos, muita paz. Hoje, o Espiritismo comemora 167 anos. Precisamente no dia 18 de abril de 1857, num sábado pela manhã, numa galeria do centro de Paris, surge a primeira obra com o título O Livro dos Espíritos, resultado de um esforço coletivo. Muitos espíritos trabalharam para que essa obra viesse a público, ou para que naquele dia ela surgisse. O Espiritismo, ele vai surgir não apenas pela publicação dessa obra, mas por um esforço de espíritos que desde o século XVIII tentavam trazer sua mensagem, sua existência, a continuidade da vida. Porém, a humanidade, sobretudo o Ocidente, não estava preparado para receber esses ensinamentos. A questão não era tão somente cognitiva, intelectual, mas técnica. Não havia condições de uma pessoa pegar uma caneta, já que não existia caneta, para que um espírito se comunicasse. Tecnicamente era impossível. Existia a pena, a tinta, o tinteiro, mas isso não foi usado inicialmente porque a sociedade também não estava preparada para que uma pessoa se colocasse nessa condição. O movimento espiritual que promoveu o desenvolvimento da mediunidade, ele nasceu lá, não apenas na Europa, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Espíritos ligados à religião católica influenciavam médiuns para que eles trouxessem a mensagem da existência da vida após a morte. Eles eram chamados de tremedores, porque o médium tremia e falava numa língua estranha. E muitas vezes se denominavam o Espírito Santo. Mas não havia aquela mediunidade individual que uma pessoa usasse a mente de uma outra via mediunidade para dar um recado, para dizer alguma coisa, para trazer uma doutrina. Espíritos ligados ao cristianismo começaram a se organizar no início do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, com o propósito de fazer surgir uma doutrina, um ensinamento, um conjunto de conhecimentos que pudesse ser assimilado e aí nascer o Espiritismo. Um indivíduo que em algumas encarnações já vinha se dedicando ao estudo, ao conhecimento, à prática espiritual, foi preparado para isso. Um francês, ele nasceu na França, foi estudar na Suíça, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Estudou com Pestalozzi, voltou para Paris, aos 21 anos, fundou uma escola que era o seu trabalho. Aos 50 anos, 51 anos, um amigo dele o convidou para assistir uma reunião denominada de mesas girantes. Era a maneira que os espíritos tentavam se comunicar. Não era só na França, na Europa quase toda, nos Estados Unidos também. Os espíritos estavam se impondo, estavam dizendo que existiam, antes por batidas nas paredes, no assoalho, tentando uma forma de comunicação. Para que nós tenhamos uma ciência disso, o trabalho não era simples. Do lado de lá, não havia um desenvolvimento suficiente para que um médium pudesse escrever. A religião que predominava até dificultava essa possibilidade. Esse indivíduo, Hippolyte Léon Denis Rivail, foi assistir a uma dessas sessões. Era uma pequena mesa, numa sala, onde tinha o alfabeto no chão. E a mesa saracuteava sem que ninguém a tocasse, tocando com um dos seus pés na letra e alguém anotava. E aí surgia uma palavra, uma frase, um ditado. O espírito que se comunicava dizia o nome. Desse método rudimentar foi surgindo a prancheta. Uma prancheta com uma pena colocada numa espécie de carrinho que deslizava escrevendo, mas toda hora tinha que tirar a pena, molhar no tinteiro, colocar no lugar para que se escrevesse. Era também um trabalho difícil, duro. O mundo espiritual também estava aprendendo a lidar com a mediunidade, ou a manejar essa ferramenta que o Espiritismo abre para o estudo, embora sempre existisse na humanidade. Hippolyte Léon Denis Rivail passou a ir a essas sessões agora munido de uma série de perguntas àqueles que se comunicavam, que diziam seus nomes. Isso era 1855. Em 1856, em novembro, ele concluiu o Livro dos Espíritos. Mandou para a gráfica que, cinco, seis meses depois, saiu à luz o Livro dos Espíritos e ele colocou o nome, um pseudônimo, Allan Kardec, nome que ele teve lá entre os druidas, no sul da França, onde ele teve uma encarnação como um sacerdote. Allan Kardec é Hippolyte Léon Denis Rivail, que tinha outros livros de autoria dele, por isso que ele colocou o pseudônimo Allan Kardec, mas todos sabiam que ele era Hippolyte Léon Denis Rivail. Nasce o Espiritismo. Allan Kardec foi uma espécie de compilador, de alguém sobre reunir perguntas que foram entregues a vários grupos, não apenas no grupo que ele frequentava. Vários grupos ele mandava a pergunta e vinham as respostas, ditadas por pessoas desencarnadas de todo tipo. Pessoas boas, pessoas más, pessoas sofredoras, pessoas felizes, espíritos mais adiantados, espíritos mais atrasados, de tal forma que o que se obteve foi algo que vinha da normalidade de uma sociedade desencarnada. Não eram só espíritos superiores, como se diz, eram pessoas desencarnadas. Quem lê a obra, por exemplo, O Céu e o Inferno, vai ver Allan Kardec entrevistar pessoas tristes, sofredoras, que desencarnaram e continuavam sofrendo. O Livro dos Espíritos surge como um ABC, um livro embrionário de época, que hoje certamente seria escrito diferente, como foi, com outros conceitos, com a outra linguagem. 167 anos se passaram e nós temos que contextualizar tudo o que ali está escrito. Da mesma forma, não se pode ler ao pé da letra a Bíblia quando Um indivíduo é convidado pelo seu Deus a matar o próprio filho para provar a sua fé. Então isso tem que ser contextualizado, é de época. Da mesma forma, tudo que está escrito por qualquer autor, qualquer livro, deve ser visto na sua época, sem que precise ninguém estar fazendo correções ou adulterações digamos assim, colocar o seu próprio preconceito naquilo que é espírita. Mas, como disse Allan Kardec, o espiritismo caminha com a ciência. Se a ciência revelar algo e que o espiritismo estiver em desacordo, o espiritismo deve mudar e ficar com a ciência. Essa é a doutrina espírita. Não tem dogmas. De forma alguma estabelece-se um ponto de fé, mas sim de razão, de lógica, de ciência, de conhecimento, de experiência. Assim é o espiritismo. Não é uma obra que se acabou, é uma obra que continua. Continuamos buscando o saber sobre as coisas do espírito. Aqueles que permanecem dentro da mentalidade coletiva, que fica entre crer e não crer, se atrasam. Como se vivesse no passado. O espiritismo aponta para o nosso futuro, para o futuro da continuidade do eu após a passagem, após a morte do personagem. Esse é o nosso futuro. Todos deveríamos, desde que nascemos, ter a consciência de que viverá um certo tempo, de que a passagem virá, de que a desencarnação é um fato biológico e que não adianta dela fugir, porque o corpo tem o seu prazo, tem o seu tempo. Por aí nós sentimos que o espiritismo descortina, revela algo que era do domínio da fé, algo que pertencia ao imaginário popular. E aqueles que se debruçarem sobre as janelas, os patamares que o espiritismo abre para o entendimento da vida, certamente vivem mais leve, mais conscientes da sua própria essência, mais conscientes da razão para que existe, para que é a vida e qual o sentido e significado de existir. Isso é o espiritismo. Esta casa, ela nasceu não há 26 anos, nem materialmente. Convencionamos que foi em 1998 que ela começou, porque foi nesse ano que construímos um barracão ali onde hoje é a creche, para a construção da própria creche e para as primeiras palestras que foram feitas aqui também nos sábados pela manhã. Por que essa casa é mais antiga do que 26 anos? Nós fizemos a outra casa, o Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, há 30 anos, mas ela é mais antiga do que 30 anos. Lembro-me que em 1980, vamos colocar aí 43 anos, 79, 80, um amigo meu já desencarnado, eu gosto que meus amigos desencarnem, né? Eu fico torcendo para que eles desencarnem, é meu amigo, já sabe, eu quero que a pessoa desencarne. Por quê? Porque quando eu desencarnar, não é bom você encontrar os amigos? Então, por isso que eu gosto quando eles desencarnam, né? Recentemente, desencarnou um grande amigo meu, André Luiz Peixinho, muito meu amigo. Eu fiquei feliz, porque é uma pessoa que eu gosto, a gente vai se encontrar. Torço para meu outro amigo, Djalmar Goro, desencarnar, mas ele é ruim. Esse demora para desencarnar. É um negócio sério, né? As minhas amigas aqui do centro também, eu torço para que elas desencarnem mais cedo, né? Mas, brincadeiras à parte, e não é tão brincadeira, não. Eu até já me perdi o que eu estava falando. Não, já peguei o fio da merda. Lá por 1980, um amigo meu, que já desencarnou, Luiz Gonzaga Pierre, ele foi se queixar à Federação Espírita do Estado da Bahia da minha pessoa. Foi se queixar. Ele me chamava de carbonário. Carbonário é incendiário. Porque eu propus no centro, que ele era o presidente e eu era frequentador, mas aos poucos eu fui me envolvendo na direção do centro, eu propus a ele mudar o auditório, arrancar todas as cadeiras fixas e botar cadeiras de plástico. Foi um escândalo isso. 1979, foi um escândalo. Esse rapaz, naquela altura eu ainda era um rapaz, esse rapaz quer destruir o centro espírita. Esse rapaz quer jogar as nossas tradições para fora. E foi a federação. E aí a federação, o seu presidente, me procurou. Muito meu amigo, que também já desencarnou. Quando seus amigos estão desencarnando, apronte as malas, porque você está perto de ir. Já desencarnou. E Delfonso do Espírito Santo me procura. Ele muito conciliador. Adenauer, não é assim que se faz. Você deveria propor uma coisa intermediária entre as cadeiras fixas e as cadeiras de plástico. E aí eu propus que a gente tirasse todas as cadeiras e mantivesse as cadeiras de madeira soltas no salão. Isso foi feito. A cada 3 cadeiras viravam-se 2. Isso foi feito. Então houve a conciliação. Eu deixei de ser o incendiário por influência do doutor Ildefonso para me tornar o inovador, porque não se tinha isso nos centros espíritas. Mas àquela altura eu me lembro de dizer assim para mim mesmo: um dia eu vou ter o meu centro espírita. Olha que posse, o meu, um dia eu vou ter. E eu já imaginava um centro espírita com a liberdade de se aprofundar nos conceitos espíritas e poder filosofar, teorizar, questionar, aprofundar. E isso era absurdo naquela época, porque tudo era muito certinho, muito padronizado, não se podia sair da pureza doutrinária. Esse era o termo. E eu ali, fervendo por dentro, querendo mudar. Em 1981, eu me tornei dirigente do Centro Espírita. Aí é que eu dancei, né? Aí é que eu fiquei feliz. Eu era um dos diretores e eu dirigia o curso básico de Espiritismo, que foi o embrião do que hoje é a ULE. Porque quando eu assumi, eu fiz logo o segundo ciclo, o terceiro ciclo. Não tinha o nome de ULE. Mas eu criei a continuidade disso, que não existia no Centro Espírita. O Centro Espírita só tinha um frequentador. Você já viu um Centro Espírita que só tem uma pessoa? Só tinha uma pessoa. Era ele, o presidente. Ele ia, abria o centro, ali no Pelourinho, entrava, fazia uma oração e saía e ia embora. Só tinha ele. Quando os cursos básicos começaram a acontecer, o centro começou a encher, porque as pessoas queriam conhecimento, fundamentos, entendimento da vida. O embrião do Centro Espírita Harmonia nasceu ali, porque eu já pensava nesse Centro Espírita. Em 1992, numa sala pequena do Instituto Kardecista da Bahia, estou eu ali. Eu chegava muito cedo no centro. Se a reunião era 3 horas, eu chegava 2. Se era 8, eu chegava 7. Sempre chegava mais cedo.
era um dos primeiros a chegar. Tinha a chave do centro. Eu sozinho sinto uma pessoa. Sabe quando você sente um bafo de alguém perto de você? Eu não conheço outro termo. Porque tem pessoas que falam de forma elegante, mas para mim era um bafo atrás de mim. E uma voz dizendo assim para mim: você é bom. Você desconfia. Elogio de graça, sim. Eu desconfiei e respondi imediatamente. Mentalmente também: não, eu não sou bom. Bom é Deus. Imitando Jesus, que Jesus também disse isso: bom é o Pai. Ele disse: não, você é bom, você só tem vergonha de mostrar a sua bondade. 1992, início do ano. Essa época, março, fevereiro, março, mais ou menos. Aí eu disse: talvez você tenha razão. Eu não sabia quem era. Talvez você tenha razão. Ele disse: quer construir uma obra comigo? Se quero. Ele disse: escreva aí. Fundação Lar Harmonia. E aí me ditou todos os projetos da Fundação Lar Harmonia, menos um, que eu não tive condição de fazer, mas fiz outros junto com outras pessoas, que aumentou o número do que ele ditou. E ali constava Centro Espírita Harmonia, Centro de Estudos Psicológicos, Espirituais e Psicológicos. Então essa obra, ela não começou com um barracão. Ali foi a materialização física, a materialização de algo que surgiu no cérebro, porque antes, na mente perispiritual, já constava o propósito. E aí as pessoas foram chegando, foram chegando, foram chegando, um bocado de gente, que hoje é gente que não acaba mais. Digo isso para vocês entenderem que o Espiritismo, ele é um portal. Entra quem quer. É mais do que uma religião. É mais do que. É também uma religião, mas é mais do que uma religião. É um portal, porque se você seriamente tentar entender do que fala o Espiritismo, você olha para você e se enxerga através daquele portal. Enxerga a vida, o ser humano, os propósitos e tudo mais que nós, pessoas encarnadas, precisamos conhecer. E se nós colocarmos a cabeça para dentro desse portal, nunca mais a gente será o mesmo, nunca mais. Estaremos enxergando a vida de outro ângulo, nunca mais seremos infelizes, nunca mais seremos sofredores, nunca mais estaremos perdidos, nunca mais estaremos à deriva. Quando eu li o Livro dos Espíritos da primeira vez, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim encantado com tanto conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro uma vez que eu estava passando de ônibus ali no Campo Grande e lendo, eu estava começando a ler o livro, o quanto o ônibus me levava para o trabalho, eu estava lendo, e eu dizia assim para mim: mas eu já sei isso, eu já sei isso, é óbvio que é assim, só pode ser assim. Então, foi mais uma relembrança, uma lembrança do passado. E isso pode acontecer com muitos de vocês, se encararem com seriedade o estudo do que o Espiritismo apresenta. O estudo. O Espiritismo não apresenta a fé. O Espiritismo apresenta o Espírito. O Espiritismo não apresenta a crença. Apresenta o espiritual, a dimensão espiritual. E se você penetrar nessa dimensão, tomar consciência do Espírito que você é, você voa O próprio Allan Kardec dizia que o Espiritismo anda no ar, a gente voa. Quando eu li a pergunta número 1, que não é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é uma outra lá na introdução, mas a pergunta número 1, quando eu li a pergunta número 1, é como se tivesse retirado de mim uma visão imaginária e em dúvida da questão de Deus. A pergunta é: o que é Deus? O que é Deus? Esse o que identifica ou não identifica algo definido. Não é quem, é o que. Aquilo me suscitou dúvidas, né? Muitas dúvidas. Mais tarde eu fui entender por que me trouxe tantas dúvidas a pergunta, mais do que a resposta. A pergunta foi feita a vários espíritos de graus diferentes. As respostas foram muitas. E Allan Kardec reuniu respostas de espíritos diferentes para sintetizar uma resposta. E a resposta foi: Deus é a causa. Deus como causa. A causalidade na questão divina, ela é uma faca de dois gumes. Deus como causa retira todo o pensamento teológico. Embora essa resposta vocês podem encontrar lá no século XVI, no século XIII, já se falava das últimas causas em Deus. Já se falava nisso. Mas a resposta foi precisa. Deus é causa. Então você retira a iluminação divina, a teologia, a fé, para dizer: olha, o pensamento é simples. Volte ao primeiro ser. Antes do primeiro ser, a causa será Deus. Então, Deus entra como causa. Isso me acalmou, mas não foi suficiente para que eu completasse o tamanho da dúvida sobre o que é Deus. Passei muitos anos refletindo sobre essa questão. Li um livro de um filósofo espírita de nome já desencarnado, Herculano Pires. Ele escreveu um livro sobre com o título O Espírito e o Tempo. Um livro muito, muito interessante. Isso foi no século passado que ele escreveu. Nesse livro, Herculano Pires analisa a questão de Deus, analisa a evolução da mediunidade. E eu pude, a partir da leitura de Herculano Pires, pesquisar um pouco mais sobre a origem do conceito de Deus. E se vocês fizerem uma reflexão simples e voltar aí a algumas centenas de séculos ou milhares de séculos, vão se lembrar que a primeira ideia que o ser humano teve de Deus ou de algo superior foi a partir dos fenômenos da natureza. O trovão, o raio, a tempestade, a cachoeira e tudo mais que o ser humano não conseguisse interpretar, então atribuiu àquele fenômeno um poder maior. Então, essa foi a primeira ideia de Deus. A natureza exuberante, a natureza agressiva, a natureza cruel, a natureza que precisava ser acalmada, a natureza que precisava de rituais para que ela atendesse às necessidades humanas. Que necessidades humanas? De proteção, de fertilidade. Então, os primeiros deuses eram os deuses da natureza. Depois surgiram os deuses mitológicos. a mitologia como religião antiga, religião tribal, também surgiu. A personificação desses fenômenos. Então, o Deus Todo-Poderoso que tinha um raio é Zeus. Então ele passou a ser um homem, uma figura masculina, como era a sociedade extremamente machista. Então surge a mitologia, os deuses míticos, que até hoje você vai encontrar deuses míticos. Surgiu também a representação desse deus mítico em totens, em esculturas, em pedras, em árvores. Outra manifestação de Deus. Depois isso evoluiu para que Deus se tornasse um humano, que encarnasse, que surgisse para que o ser humano pudesse aprender, se salvar, resolver sua vida. Além disso, surgiram muitos deuses com atributos superlativos humanos. São as religiões politeístas. E também veio surgir a ideia de que Deus é a totalidade, como pensava Spinoza. É o todo, e que nós somos uma parte desse todo. São muitos conceitos a respeito desta palavra, ou do significado desse ser supremo. Conceitos até opostos. Você vai encontrar religiões com milhares de deuses. Religião sem Deus. Olha que coisa fantástica. Religião com um Deus. Religião onde Deus é, na realidade, algo que permeia tudo como tal. Então, o que é Deus? Baseando-me nisso, estudando sobre isso, há mais de 30 anos atrás, eu comecei a dizer: espera aí, não, eu não vou buscar um ser que eu não conheço. Eu não vou em busca de Deus que eu não sei o que é. Qual é o Deus que eu vou buscar? O católico? O budista? O hinduísta? O do candomblé? O muçulmano? Qual é o Deus que eu vou buscar? Eu resolvi tirar férias de Deus. Ó, me deixe. Né? Me deixe. Deixa eu ficar comigo mesmo. Mas para que você faça isso, é preciso ter coragem de não ter medo de não buscar Deus. Não é de negar, é de não buscar. É preciso ter coragem. É preciso ter uma mente arejada pelo espiritual. E não pelo espírita ou pelo espiritismo, pelo espiritual. Arejada pela ideia da indestrutibilidade pessoal. Como assim? Se eu sou indestrutível, por que eu tenho que pedir a Deus proteção? Era paradoxal para mim. Não, me dê férias. Eu não quero lhe buscar enquanto eu não tiver certeza do que é você. E eu passei alguns anos nisso. 8 anos nisso. Buscando, na realidade, uma certa filtragem de tudo que eu tinha aprendido a respeito de Deus. Não quero. Ah, Deus é isso, Adenauer. Não, isso é o que ele pensa. É o que a religião tal pensa. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. E eu tinha lido, na época, isso, início dos anos 80, 83, 84... Eu tinha lido um livro que me impressionou bastante, de um filósofo que ele tinha toque. Sabe o que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Ele era cheio de toque. Ele, para sair de casa, ele demorava umas 3, 4 horas, quando conseguia sair. Cheio de ziquiziras, como a gente diz. Olha uma coisa que ele fazia. Vidro, ele tinha que enterrar, fazer um enterro. Todo vidro quebrasse, ele tinha que enterrar. Ele envolvia em pano, ia lá num determinado lugar, parecendo que era um cemitério de vidros, ele enterrava para não se cortar certamente. Ele só andava, as pessoas acertavam as horas pela hora que ele passava na rua. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quem lê o livro dele sabe, né? Não precisa dizer, na creche, qualquer criança, quando eu falo isso, sabe o nome do filósofo. Filósofo alemão, de nome, ele escreveu um livro chamado Crítica da Razão Pura. Crítica da Razão Pura, isto é, como é que eu posso pensar de tal forma que o meu pensamento não seja contaminado por nada que não seja real? Immanuel Kant. Quando eu li Kant, eu digo, é isso que eu preciso para um entendimento mais preciso do que seja Deus. Eu preciso da crítica da razão pura. Eu preciso retirar de mim todas as possibilidades de interferência religiosa ou de qualquer pessoa. Mais ainda, naquela época, eu já estava formado em engenharia, eu estudei, resolvi estudar um pouco do que era possível a mim entender a física quântica, estudar as ideias de Heisenberg, estudar as ideias de Nietzsche. Tudo isso serviu de base para eu dizer, eu nada sei sobre Deus, ponto, eu nada sei. Não é a negação, é a ignorância. Eu me declarei ignorante a respeito. Não precisava de Deus. Para que eu precisava do Deus católico, espírita, budista? Não precisava. Era simples as coisas. Para mim sempre foram simples. Eu não precisava. E passei a entender que o meu amadurecimento como pessoa me levaria ao entendimento que eu esperava, não buscava, eu esperava, né? As pessoas rezavam para Deus, eu não rezava para Deus. Eu me lembro que eu fui em 1991 num congresso espírita no Rio de Janeiro. Eu, um amigo meu, André Campos, e Delfonso do Espírito Santo, nós três. E sentamos assim à frente. Era um auditório um pouco menor do que esse. Tinha uma mesa cheia de autoridades espíritas. Fulano, Sicano, Beltrano. Só tinha espírito cabeça branca, que nem eu hoje. O presidente do congresso, para abrir o congresso, levantou-se e disse, fiquemos de pé para orar. Ah, deu ruim. Deu ruim. Eu não levantei. Como assim? Eu levantar para rezar? Como assim? E fiquei sentado. Os outros dois, Idelfonso e André, em solidariedade a mim, não levantaram, mas ficaram balançando. Levanta, não levanta. E eu fiquei ali na minha, parecendo que tinha cola na cadeira. Não levantei para rezar. Não levantei. Eu ainda estava na fase de distância do pensamento coletivo a respeito de Deus. Eu queria algo mais profundo, até que um dia eu tive uma epifania. Foi fundamental. Epifania. Precisa dizer o que é? Todo mundo sabe o que é epifania. São palavras da linguagem popular, né? Quem não teve epifania perdeu 95% da encarnação. É preciso ter uma epifania. Eu vou comparar para vocês entenderem o que é a palavra. É um fogo dentro da gente. Aí vocês sabem o que é, né? É um fogo. Uma epifania é uma sensação de poder interno, um empoderamento interno. Não para dominar pessoas, um empoderamento para uso da condição de ser espírito. Eu tive uma epifania. Isso deve ter sido lá 1990, 91. Essa epifania, ela dura até hoje. Até hoje. Isso quer dizer, eu passei a sentir Deus. Epifania é uma sensação de ser tomado, tomada por algo muito intenso, que não gera ansiedade, que não gera aceleração indevida, mas é uma vontade de viver que não tem tamanho, mesmo com problemas, com dores, com dificuldades. Isso não tem a menor relevância ante uma epifania. Então eu pensei assim: isto é Deus. Isto é sentir Deus. Ainda não sei o que é Deus. E nem quero saber, nem venha me dizer, porque esse é o seu. Porque o meu sou eu que tenho que entender. Mas a epifania se tornou presente, full time, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem tempo ruim, não tem cansaço. O corpo tem cansaço, mas não tem cansaço. A mente está sempre em atividade permanente para a realização de desejos soberanos. De desejos soberanos. Então, eu comecei a sentir aquilo, aquela epifania. Quando eu fiz 35 anos, eu sou de 1955, fiz aniversário esses dias, 1935 mais 55 dá quanto? Dá 90, né? Quando eu fiz 35, 36 anos, foi quando aconteceu a epifania, eu aí comecei a mudar a vida, a entender que eu poderia dialogar com Deus. Parece coisa de maluco, né? Dialogar com Deus é dialogar com a vida, é entender que a vida, que Deus, que o divino, se comunica com cada pessoa de uma forma diferente. Não é a mesma. Não dá para ensinar como é que eu dialogo. Você tem que descobrir a sua linguagem com o divino. E eu comecei a entender os sinais. Ah, peraí, isso é Deus falando comigo. É sim. Ah, isso é Deus falando comigo. É sim. Mas não é uma voz. É um acontecimento. É uma percepção. É uma sincronicidade. É um evento luminoso. É algo que eu digo assim: não é possível que isso aconteça exatamente nesse momento que eu estava pensando sobre tal coisa. Isso é Deus conversando comigo. Não é possível que tudo caminhava para que aquilo acontecesse. Na hora H, não acontece. Isso é Deus. Eu comecei a entender a linguagem divina. Eu tinha lido um livro também à época, porque isso também é um conjunto de informações que eu fui pegando. Eu li um livro de uma pessoa que eu conheci, eu desencarnado e ele encarnado, chamado Yogananda. Eu li um livro dele chamado O Romance com Deus. E eu vi que eu estava enamorado de Deus. Não do seu Deus, nem do meu Deus. É de algo que eu sentia. Eu estava enamorado. Aquilo me fazia estar apaixonado. Porque se você nunca se apaixonou, você não encarnou. A encarnação tem que ser, tem que ter experiências apaixonantes. Experiências que você seja arrebatada, arrebatado, e que diga: poxa, isso é viver, isso é algo maravilhoso. Então, eu aprendi com o Yogananda o que é um romance, o que é você ter um romance com o divino. Tudo isso servia como base para sustentar o meu diálogo com o divino. E isso resultou numa coisa que eu gosto muito e que eu sou, no sentido espiritual do termo, ousadia. Vamos fazer isso? Vamos. Mas como? Vamos fazer. Surge, aparece ousadia. Não é confiando nos espíritos, porque espíritos são pessoas, falham também. Tem alguns que são até fofoqueiros, né? Tem, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo gente, Tudo, gente. Tem homem, mulher, tem gay, tem trans, tem baixinho, tem alto, tem gordo, tem magro, tem uns que se acham, tem de tudo, é gente. Então, não são os espíritos. A gente precisa também enxergar como o divino, como Deus opera. É surpreendente. Tudo que você imaginar que seja Deus é mais do que isso. O humano não alcança uma concepção precisa sobre o divino. Não alcança. Nem tente. É melhor você começar a pegar por partes. Ah, é assim. É assim. Fantástico. É assim que ele acontece. É assim que ele se manifesta. Uma vez eu tive uma visão. A minha mente é cheia de imagens. Eu penso por imagens. Eu vejo a imagem e descrevo. A minha fala é baseada em imagens. Eu tive uma visão que eu nunca esqueci. É recente. Essa visão deve ter talvez uns 2 anos. 1 ano a 2. É recente. Não sei precisar. E foi acordado. Eu andando na rua ou no condomínio onde eu moro, essa visão me veio. Eu vi uma bola de fogo enorme na minha frente, como se tivesse o tamanho da metade dessa parede, a bola de fogo, muito grande. E eu vi que eu estava próximo dessa bola de fogo, mas não sentia calor. Essa bola de fogo era o sol. Me vi ali. E vi ao mesmo tempo, lá distante, muito distante, um pontinho, e que eu percebi que era a Terra. E também vi, nesse mesmo momento, um outro corpo celeste que deveria ser um outro planeta. Eu tive essa visão. E eu passei o dia, dias, tentando entender o que é isso. Não se contente com nada que seja sintético. A síntese é a materialização de algo profundo. É como símbolo. O símbolo é a representação de algo desconhecido. Então eu fiquei com aquela imagem, tentando entender por que eu tive essa imagem. Pode ser boba para vocês. Você não está aí, viu uma bola de fogo, o sol. Tá. Mas para mim, que tem uma mente inquieta, tudo, vou imitar um poeta baiano, tudo quer saber cadê. Sabem de que eu estou falando, né? Não sabem, não? Não sabem. Meu Deus do céu. Vocês estudam, leem? Não, não. Que absurdo. Tudo quer saber cadê. Ele estava cantando e a voz começou a faltar porque ele viu a namorada dele com outro homem. A música se chama Ciúme. Tudo quer saber cadê. Vocês sabem de quem é, né? Caetano Veloso. Então, é uma música belíssima. Belíssima, chamada Ciúme. Então, quando eu vi isso, eu disse, peraí, cadê? O que é isto? O que é que está acontecendo? E a percepção foi esta que eu vou colocar para vocês. Ali, naquela posição de pé, no espaço, envolto pela matéria escura do universo, na frente do sol, que parecia uma bola, talvez de 5, 6, 7 metros de diâmetro, e lá um pontinho distante, eu pensei assim, como que aquelas pessoas acham que Deus está ali e que Deus é aquele que segue cada passo de cada pessoa para julgá-la, para puni-la? É porque são aquele pontinho. Se visse a imensidão, se vissem e se sentissem o quanto tudo isso é pertencente ao imaginário coletivo, já teria tido a sua epifania, já teria mudado. Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse: Adenauer, você soube de uma coisa que aconteceu aqui? Eu disse: não. Você não passou em todo... Eu não leio. Você soube dos drones? Eu não. Onde é que você vive, Adenauer? Eu disse: eu vivo dentro de mim. Eu moro num lugar inacessível a você. Você mora na sua casa, mas a minha casa tem muito mais quartos do que a sua. Tem varandas. Tem muito mais espaço a minha casa, porque ela não se restringe ao imóvel físico. E a minha realidade não se restringe às narrativas coletivas. Eu vou mais a fundo, sem ser melhor do que ninguém, mas eu vivo num universo que cabe o seu universo. Cabe. Então, a ideia de Deus, ela encontrou em mim algo mais profundo, mais sentido. Se você me perguntar o que é Deus, eu vou dizer: eu não sei. Mas eu vou te dizer: eu sinto. Eu sinto, mas não é o que você imagina. É uma força poderosa interna do Espírito. É o Espírito se manifestando, é o Espírito se revelando. Mas esse sentir Deus compreende aquele ser humano que ainda vê Deus na natureza, que ainda vê o totem, que ainda vê o mito, que ainda vê a figura humana transformada em Deus, que ainda vê os deuses. Eu acho tudo isso fantástico. Nada contra isso, porque é o processo coletivo de percepção de algo inacessível ao humano. Eu, quando fui a primeira vez...
Eu queria água.
Tem água aí? É bom a gente ter serviçais, né? Mas são pessoas ótimas. Esse é um grande amigo meu. Por isso que eu quero que desencarne. Mas agora não. Aqui a gente estuda, mas a gente se diverte, viu? É uma diversão. Eu estava onde mesmo? Foi o que eu falei? Hein? Hein? Não, não é bem isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer que esse mosaico de deuses e de conceitos de Deus, ele faz parte da mentalidade coletiva. E é preciso que você saia da mentalidade coletiva e construa algo muito pessoal de enxergar o divino. Não tem uma fórmula. Não é ajoelhado, não é em pé, não é deitado, não é andando, não é na religião A, B, C, D, E. São todas fantásticas. É na sua religião, sua, pessoal. Construa. Duas coisas devem conter na sua religião pessoal. Duas, apenas duas. Apenas duas. A primeira, fundamental. Eu escrevi isso em 2007. Está no livro Religião Pessoal. A primeira coisa que você deve entender é a continuidade do eu. Escrevi lá. E agora publiquei um livro com esse título, falando do que é isso. A continuidade do eu. Isso sua religião deve conter. A segunda e última, que eu botei lá no livro Religião Pessoal, é a importância da conectividade, que significa a busca por afeto, a construção de afetos. A quantidade do eu e a construção de afetos. Porque é na relação com o outro que se cresce. Só é na relação com o outro. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce adorando. Ninguém cresce martelando nada. Nós crescemos na relação com o outro, na relação com o contraditório, na relação afetiva que se estabelece com pessoas. Então, quer buscar o seu Deus, quer buscar essa relação, quer sentir Deus, comece por aí. Eu sou um espírito indestrutível e eu preciso construir pontes, laços de afeto. Muita paz.